Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapa do Tesouro, o podcast oficial do Tesouro Direto. Eu sou Gabriel Falck e aqui comigo está o Thiago Nigro, cara que dispensa apresentações, mas vamos fazer por mera formalidade. O Thiago é fundador do Primo Rico, apresentador do canal e também autor do livro Do Mil ao Milhão. E aí, Thiago, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mapa do Tesouro.
Tudo ótimo, Gabriel. Tô honrado em participar com vocês. Eu que tenho na minha trajetória um marco muito importante de virada de chave, que foi quando eu comecei a falar sobre Tesouro Direto. Foi nesse momento que as pessoas começaram a me conhecer. Então, além de acreditar que é uma ferramenta muito legal, que os investidores têm acesso, né, com pouco dinheiro, foi uma ferramenta importante também na minha trajetória como comunicador, como produtor, como investidor. E é uma honra contribuir hoje tudo que eu puder, Gabriel.
Pessoal, o nosso papo com o Thiago vai ser sobre renda fixa. Será que chegou a hora da renda fixa novamente? Se você quiser saber o opinião do nosso convidado, continue ligado aqui com a gente que o bate-papo começa logo após a vinheta. Thiago, o mercado sempre passa por ciclos e isso acaba mudando as oportunidades de investimento, correto? Então, assim, já fala pra gente, chegou a hora de investir na renda fixa de novo?
Gabriel, então, pra mim, eu sempre acho que as pessoas elas estão muito atrasadas, né? Em tudo, especialmente nos investimentos. Então, as pessoas elas costumam se interessar por alguma coisa depois que essa alguma coisa já ficou muito boa, né? Então, a gente vê isso daí acontecendo, por exemplo, no mercado de ações. Depois que a bolsa subiu, as pessoas querem comprar ação, mas não antes de subir, né? A gente pega isso nas criptomoedas. O pessoal quer comprar criptomoeda depois que subiu, não antes. E quando a gente fala de renda fixa, a gente comete o mesmo erro. Porque a gente acha que quando a taxa de juros está baixa, não é hora de investir em renda fixa. Quando a taxa de juros está alta, putz, agora sim faz sentido. Então, na realidade, eu acredito que não. Eu acredito que a renda fixa, ela não tem hora, ela é sempre, né? Ela faz parte da nossa alocação de recursos. É claro que existe títulos, talvez mais recomendados, para o cenário que você acredita. Mas se está alta ou está baixa a taxa de juros, na minha cabeça, eu sempre vou ter algo próximo de 25% da minha carteira em renda fixa, tá? Então, chega a hora? Pô, não, já chegou a hora faz muito tempo, né? Não é agora que mudou alguma coisa, né? É relevante a ponto de eu pensar se eu tenho renda fixa ou não. Pra mim sempre é hora, Gabriel.
Não é porque o Copom alterou agora a taxa de juros, subiu ou desceu, que é nesse momento que você tem que aplicar em renda fixa. É um exercício constante.
Não, exatamente. E é muito interessante porque acho que alguns dos vídeos mais bombados do canal são quando eu falo, meu Deus, o Copom mudou a taxa de juros. E o pessoal vai falar, meu Deus do céu, tu sabe agora o que eu faço? Mas, cara, na realidade não mudou muita coisa, né? Claro que tem algumas pequenas mudanças, mas é muito mais pra aquele fundo, aquele institucional que tá fazendo uma operação muito comum. Complexa, para o investidor cotidiano, mudou muita coisa não.
E cara, com esse novo ciclo monetário, os títulos do Tesouro Direto ficam ainda mais atrativos. Falando principalmente do Tesouro Selic, que a gente já conversou em episódios passados aqui no Mapa do Tesouro, ele tem aí uma característica de ser um pouco mais vantajoso do que a poupança. Agora, com essas recentes mudanças na taxa de juros brasileira, como que elas impactam o Tesouro Selic, Thiago? E até assim, para o nosso ouvinte entender como que a mudança na taxa de juros também impacta o Tesouro Selic, a gente faz um pouco desse paralelo com a poupança, que grande parte dos brasileiros acaba sendo, eu acredito, que o primeiro produto financeiro, o primeiro produto de investimento que eles têm acesso, como que a gente pode fazer uma, talvez um resumão ou uma diferenciação bem clara entre o Tesouro Selic e a poupança? Quais as principais diferenças aí desses dois produtos financeiros?
A diferença é sutil, ambos são investimentos ultraconservadores, mas, por um lado, você, no Tesouro, empresta para o Brasil, você empresta para o governo, né? Será o investimento mais conservador do país. E na poupança, você empresta para o banco, né? E o banco, ele é um intermediário de uma operação. Então, quando a gente pensa em benchmarking, ou seja, em parâmetro de o que é uma aplicação segura, em todos os países do mundo, a gente sempre usa o Tesouro, né? E no Brasil, a gente usa, obviamente, o Tesouro Direto. Agora, o Tesouro Selic, ele é o título mais conservador dentro do Tesouro Direto. Ele é uma aplicação pós-fixada, e isso significa que ele acompanha a taxa Selic. Então, quando a gente olha para um investimento livre de risco, né, a gente sempre vai usar o Selic, né, o Tesouro Selic, como um parâmetro. Então, não existe motivo para eu investir numa aplicação que renda menos que o Tesouro Selic, já que ele é o parâmetro do investimento mais conservador de todos, né? Então, poxa, se ele tem um risco zero ou o menor risco disponível no Brasil e ele rende 10% ao ano, para que eu vou aplicar num investimento que me rende 5% ao ano? Não faz sentido. Então, ele é o nosso parâmetro para tudo isso, né? Agora, o Tesouro Selic, ele sempre foi incrível para você formar uma reserva de emergência e ele sempre tem um benefício em relação à poupança, que é o fato de ele ter um rendimento diário, né? A poupança, ela tem uma falsa liquidez, né? Por que é uma falsa liquidez? Porque por mais que você possa resgatar a qualquer momento, Na realidade, se você resgata, se você aplica hoje e resgata daqui a 29 dias, você vai resgatar o mesmo valor que você aplicou, porque ela só rende no aniversário, né? Isso é ótimo para o banco, é ótimo para a instituição, é ruim para a gente. Agora, por outro lado, o Tesouro, ele tem um rendimento diário, mas ele sempre teve uma coisa que me incomodou, né? Que é o seguinte, por mais que ele tenha um rendimento diário, ele nunca teve uma liquidez diária, esse sempre foi um problema dele, né? Então, eu sempre, pô, quando eu precisava de algum resgate, você pede resgate, não cai no dia, e às vezes não caia nem no outro dia, né? Isso aqui foi uma coisa que sempre atrapalhou muito investidores que precisavam usar essa aplicação como uma carteira, basicamente, como algo de liquidez, né? Então, eu fiquei muito feliz que o Tesouro mudou isso agora, né? Então, hoje, a liquidez é imediata, né? Então, você praticamente resgata no mesmo dia um investimento do Tesouro Selic, ou se tudo der errado e você pedir com o maior atraso do mundo no final do dia, chega no outro dia, né? Então, a liquidez ficou muito mais alta ainda, né? Então, o que eu posso dizer é com certeza o investimento mais seguro do Brasil e é uma ótima porta de entrada para os investidores que não querem correr risco. E hoje, quando a gente fala da taxa de juros subindo, para quem tem dinheiro no Tesouro Selic, isso é ótimo, né? Porque você só ganha mais. Se a taxa estava em 3%, por exemplo, ao ano, você tinha R$100 mil, R$100 mil iam virar 103 mil. Pô, sobe para 10% ao ano, você vai ganhar R$7 mil a mais sem mudar nada com um padrão de risco muito bacana, né? Então, é ótimo, né? Enfim, eu gosto bastante do Tesouro Selic.
E esse é um ponto importante que você aborda. Nos episódios anteriores, a gente comenta muito sobre a diferença entre esses produtos e, principalmente, quais são os pontos que o investidor ele precisa ter atenção, que é nível de risco, nível de liquidez. Então, você aproximar a liquidez do Tesouro Selic, que é um produto que as pessoas já estão acostumadas a... Ah, eu tenho dinheiro na minha poupança, se eu precisar dele com uma emergência agora, em pouco tempo, eu consigo ainda ter acesso a esse dinheiro hoje, por exemplo. E até às 13 horas, se o pessoal conseguir fazer a operação de saque, no mesmo dia esse dinheiro vai estar disponível. Então, é uma aproximação muito importante e tira, talvez, o estigma daquele investidor mais conservador, que acredita que o teu investimento não vai estar ali tão acessível ou tão à pronta entrega quanto ele gostaria ou quanto o banco já oferece num produto muito comum como a poupança. E um dos motivos que a gente também conversa muito aqui no Mapa do Tesouro é educar. Conversar com as pessoas e trazer um pouco mais de educação financeira e conhecimento com uma linguagem tranquila sobre, principalmente, os produtos do Tesouro Direto. E, primo, qual que é a dica que você daria para as pessoas que ainda não conhecem o Tesouro Direto, querem se aproximar um pouco mais dos produtos ofertados, querem aprender qual que é o melhor de acordo com o perfil delas? Qual que é uma dica que você, que já trabalhou de uma forma aí tão próxima e fala tanto do Tesouro Direto, poderia dar aqui para os nossos ouvintes?
Olha, primeiro que, eu acho que no estágio muito inicial, se a pessoa não sabe que é o Tesouro Direto, ela não deve investir em outras coisas, né? Porque primeiro você precisa conhecer o que é a base de tudo, o que é o mais conservador de tudo, para depois você partir para outras coisas. E me espanta, mas nem tanto, porque não acho que é o certo, mas não me espanta tanto, por causa do comportamento do ser humano, ver pessoas investindo em ações, investindo em criptomoedas, em um monte de coisa antes de ter uma base sólida, né? E eu acho que isso é conceitualmente errado, né? Mas eu entendo. Agora, para quem não conhece, eu acho que você precisa ter uma experiência com o Tesouro de alguma forma. Porque eu lembro que quando eu tirei carta de motorista, né? Na minha época era só carro manual. E aí eu lembro que a gente parava o carro na ladeira e, porra, batia um medo do carro ele vir para trás e bater no carro de trás. Era difícil você botar a primeira e sair na ladeira, né? Então, a gente tinha muito medo. Hoje, esse medo já não existe. Virou uma coisa muito próxima do meu dia a dia, virou uma realidade para mim. Eu não tenho o mínimo medo mais disso, né? E quando a gente fala de investimentos, a gente sempre passa por esse momento também. O momento do carro na ladeira, né? O momento dessa indefinição, da insegurança. E o que eu fiz para acabar com o meu medo do carro na ladeira foi dirigir, né? Foi trazer experiência. Mas junto disso, trazer conhecimento. Então, o que as pessoas precisam fazer é ter um pouco de conhecimento e muita prática, né? E com o tempo, essa mistura das duas coisas vai te dar mais confiança. O problema é que as pessoas não querem começar, elas têm medo de começar. E o segredo, ou nem tanto assim um grande segredo, é você começar com um pouquinho. Então, se você tem R$1.000, pô, bota R$100. Você tem R$100.000, bota R$1.000. Começa a investir. E aí você começa a conhecer os produtos do Tesouro. Agora, o bacana é que se você está começando, você tem um Tesouro Selic, que tem um rendimento muito próximo da Selic. Mas se você já tem um certo tempo investindo, você pode começar a alinhar os seus objetivos com os produtos disponíveis no Tesouro. Então, hoje, basicamente, a gente tem três produtos no Tesouro. Né? Tem o Tesouro Selic, que é o mais conservador. E você tem o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é o meu favorito, tá, Gabriel? Porque o Tesouro IPCA, cara, ele garante uma rentabilidade acima da inflação, né? Então, você investe um Tesouro IPCA, sei lá, 2030. Poxa, aí ele paga IPCA mais 6%. Caraca, você vai ter o seu dinheiro reajustado pela inflação e um rendimento garantido de 6% acima da inflação, independente do cenário. Né? Então você pega um ano como que a gente está passando, inflação bombando, cara, você vai ter um rendimento muito alto. E se a inflação for muito baixa, você também vai ter um rendimento alto, porque você garante um rendimento real. Então eu acho muito legal você alinhar os produtos que existem no Tesouro para os seus objetivos, correndo um risco muito pequeno, tá? É isso que é o... Eu acho que as pessoas têm que experimentar antes de sair se aventurando em outros produtos, né?
E, Thiago, uma coisa que eu acho muito legal dos conteúdos que você produz é compartilhar um pouco da carteira. Você mostra efetivamente onde que você está aplicando e isso gera uma certa transparência para o teu público. Eles realmente não estão apenas ouvindo alguém falar sobre aquilo, mas mostrar na prática essa realidade. E você tem produtos do Tesouro Direto, trabalha e fala muito sobre produtos do Tesouro Direto. E eu gostaria de saber, ter uma visão muito pessoal, as pessoas te questionam do por que que você tem tanto alocado nisso e não tem, por exemplo, em ativos mais, talvez um pouco mais arriscados, mais com rentabilidade maior. Como que você, um cara que tem uma exposição tão grande pensando em mercado financeiro, fala e realmente defende a existência desses produtos que você acabou de comentar dentro da tua carteira?
Cara, o mercado financeiro não é só sobre ganhar, né? Ele é sobre sobreviver também, né? E matematicamente falando, o grande segredo é você sobreviver às grandes crises, né? Porque você pode investir bem por muito tempo, por 5, 10, 20, 30 anos. Vem uma grande crise e te pega numa posição errada, você pode perder tudo. Você pode entregar tudo que você construiu até aqui. Né? Então, você gerenciar bem os seus riscos, eu acho que é uma parte fundamental, né, na montagem do seu portfólio. Então, eu tenho partes diferentes da minha carteira que cumprem papéis diferentes. Então, eu tenho uma parte que investe em ações e negócios. Essa parte é o meu atacante, é quem vai marcar gol ali, entendeu? As pessoas mais ricas do mundo, todas, sem exceção, ou fundaram empresas ou investiram em empresas. Então, eu preciso ter ações. Né? Por outro lado, eu tenho que ter também o meu goleiro, eu tenho que ter minha defesa. Né? E é por isso que parte dessa minha defesa, ela está em tesouro. É um investimento conservador. Né? Porque imagina, se eu perco 50% do meu patrimônio, para recuperar é muito difícil. Eu preciso de um rendimento de 100%. É porque cai de 100 para 50, para os 50 virar 100, ele precisa dobrar. Então, quanto mais cai, mais difícil recuperar. E às vezes é um dano irreversível na sua carteira, que você não vai recuperar mais. Talvez só ganhando dinheiro, não investindo, né? É por isso que eu tomo tanto cuidado com risco. As pessoas me perguntam muito sobre a minha alocação e eu tenho uma parte muito grande em ações, mas também tenho uma parte relevante em caixa. E é essa parte relevante em caixa, né? E eu considero o tesouro aqui dentro, é essa parte que me permitiu, por exemplo, durante a crise, onde ninguém mais tinha dinheiro para aplicar, é o que me permitiu comprar tudo barato, né? Então eu comprei tudo ali quando a bolsa estava 60 mil pontos, né? Até uns 90 mil pontos, e a bolsa chegou a bater números próximos de 130 mil pontos. Mas eu só fiz isso porque eu tinha um dinheiro investido em aplicações conservadoras, né? E é natural as pessoas perguntarem, porque elas têm um viés de querer ficar ricas muito rápido. Então, na cabeça delas, elas vão de ter maior potencial de rendimento. E existe um grande erro conceitual, né? Que quando a gente fala de rendimento, as pessoas sempre traçam um gráfico e elas falam assim, risco, retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Mas não é assim. Na verdade, quanto maior o risco, maior o potencial de ganhar e também o de perder. Né? Então, esse gráfico não é uma realidade na prática. É por isso que é tão importante gerenciar os riscos e é o que eu tento fazer e proteger meu patrimônio, né, Gabriel?
E, Thiago, pra gente fechar essa história incrível, essa conversa que a gente tá tendo aqui, você pode contar uma história interessante sobre a tua experiência de investimentos no Tesouro Direto?
Cara, história interessante? Sim. Quando você começa a talvez ter um pouco mais de tempo no mercado, um pouco mais de experiência e tudo mais, você começa a utilizar as ferramentas num grau muito maior de aproveitamento, digamos assim, né? Então imagina, né? Se você me der uma panela para cozinhar, cara, não vai sair muita coisa, né? Se você me der a panela mais moderna de todas para cozinhar, não vai sair muita coisa. Se você der uma panela velha para minha mãe, ela vai fazer um negócio incrível, né? E eu acho que as ferramentas, elas funcionam dessa forma, né? E para mim, eu lembro que eu fiz uma operação, deve ter sido lá para 2013, 2014, eu não lembro, uma operação num Tesouro IPCA, né? Quando o nome ainda era NTNB Principal. E aí, nessa época, eu fiz um investimento, eu acreditava que a taxa de juros ia cair, né? A taxa de juros caiu, e quando você entende o funcionamento de investimento prefixado, você pode potencializar muito os seus ganhos se você acerta a direção do mercado, né? E aí eu lembro que em pouco tempo, né, coisa de talvez 2, 3 meses, eu devo ter tido um ganho de mais de 20%, né, alguma coisa assim, numa aplicação de tesouro, onde o meu maior risco era segurar esse investimento até o vencimento, onde mesmo se o cenário não fosse favorável ao que eu acreditava, eu ainda assim ganharia muito dinheiro. né? Então isso foi uma coisa interessante no Tesouro que eu vivi e que é possível se viver de novo, né? Com discernimento, estudo, experiência. E eu lembro também de quando os nomes dos títulos no Tesouro eram todos mais difíceis, né? Você tinha NTNB, NTNF, NTNB Principal, LTN, LFT. E hoje os nomes são todos muito mais simples e mais amigáveis ao investidor, né? E eu passei por essa mudança, né? Eu lembro também de quando eu comecei a falar publicamente de Tesouro. Eu lembro que meu canal era sobre previdência privada. E eu passei 4 meses produzindo, ninguém me ouvia. E eu falei de Tesouro Direto. E o meu primeiro vídeo que bombou no canal foi quando eu falei de Tesouro Direto, né? Eu lembro que eu fui dormir, acordei com 72 visualizações nesse vídeo e falei, caraca, eu estourei. Tô famoso. E hoje a gente tem vídeos com, sei lá, 4 milhões, 5 milhões, né, de visualizações, sei lá. Então, tem algumas histórias interessantes com o Tesouro.
Incrível, cara, incrível. Obrigado por compartilhar todas essas histórias. Eu queria, na verdade, te agradecer por topar e aceitar esse convite e participar do Mapa do Tesouro, cara. As portas estão sempre abertas pra você, então volte quando puder.
Obrigado pelo convite, obrigado galera que nos ouviu e todo o time do Tesouro. Sucesso!
Ouvintes, primos e primas, muito obrigado pela companhia de vocês. Se você ainda não segue o Mapa do Tesouro, aproveita e siga agora na sua plataforma de áudio preferida. Além disso, siga o Tesouro Direto no Facebook, Instagram e YouTube também. É só procurar por Tesouro Direto. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.
Este podcast foi editado pela Maremoto.